Valendo!
Valendo!
Podcast.
Olá,
amigos ouvintes.
Primeiro podcast piloto aí do Núcleo Fritos. Quer de novo?
Eu deixei aqui, ó, fez barulho.
Ah, mas, cara, não vai dar pra gente ser tão purista.
Tá bom.
Tudo bem. Podcast piloto, Núcleo Fritos, pra gente trocar ideias e responder perguntas também, né?
Sim, ideia que tivemos ontem, né? O Pedro trouxe essa sugestão a partir de coisas que ele tem ouvido, podcasts que ele tem ouvido. E, de fato, nossas conversas, a gente fala de muita coisa. Para mim, é sempre muito interessante os assuntos que surgem. É uma reflexão em grupo, né?
A partir dessas experiências que a gente vem tendo de música circular, que envolve voz, percussão corporal, movimento, improvisação. A gente vem refletindo muito sobre essas práticas que a gente tem tido nos últimos anos.
E a verdade é que tanto assunto que a gente nunca dá conta, né, de falar. Então, nas reuniões, que às vezes é para abordar algo mais prático, a gente fica falando dos acontecimentos e das reflexões, né? Por que não aproveitar, né?
É. Na verdade, acho que a ideia é a gente continuar conversando como a gente conversa, mas só compartilhar, né?
Sim.
Essas conversas com outras pessoas e também fazer o link aí com dúvidas, perguntas, trocar com as pessoas. A gente nem se apresentando.
Não. Eu sou o Zuza Gonçalves. Eu sou músico de formação, cantor, regente de coro, me formei nessa área e também trabalhei muito como arte educador e venho pesquisando caminhos alternativos diferentes para fazer música com as pessoas, e aí a música corporal, o Núcleo Fritos, tudo isso, os Circle Songs, o trabalho do Bob McFerrin, tudo isso veio em conjunção e me trouxe para esse momento aqui, junto com o Núcleo Fritos, nesse trabalho da música circular.
Eu sou Ronaldo dos Santos. Eu tenho uma formação musical em piano, curso técnico em piano. Aí me dediquei a outras coisas, né, como comunicação, me dediquei à pedagogia da cooperação e entrei nessa história aqui da música circular, começando lá atrás com a percussão corporal. E aí fui estudando a técnica, comecei a dar oficinas lá em 2007. E aí juntando uma série de visões, né, assim, sobre jogos, sobre educação, sobre a cooperação. E aí percebi nesse fazer musical que é coletivo, né, acessando o que cada um pode contribuir ali para a música acontecer. E aí fui me apaixonando por esse jeito de fazer música. E há alguns anos tenho me dedicado a isso e descobrindo caminhos muito especiais, assim, de encontrar as pessoas, de conectar com as pessoas e de fazer música.
E eu sou o Pedro Consorte. Ah, antes de tudo, quero aproveitar para agradecer as meninas lá do podcast Sala de Dança, que deram umas dicas aí pra gente e são uma inspiração pra gente fazer o podcast também. Então, quem quiser saber sobre danças orientais, dança do ventre, entra lá no Sala de Dança. E eu sou o Pedro Consorte. Eu Eu estudo música desde que eu nasci. Na verdade, eu vivo música, né, desde que eu nasci. Mas de formas não muito tradicionais e não muito convencionais. Muito pela vivência mesmo da música, né? Meus pais são músicos. E eu... toco e participo desse ambiente assim, musical desde criança. Mas fui estudar mesmo de uma maneira mais tradicional quando eu fui para a Inglaterra. Eu fiz um curso lá na Inglaterra de introdução à música que chama Foundation Course em Access to Music, que é acesso à música. E aí esse curso já foi muito legal. E também tive a vivência no grupo de estudos do Fernando Barba, do Barbatux, que também já influenciou muito o jeito de entender a música, como fazer música, né? No coletivo, percussão corporal. E aí me formei em comunicação das artes do corpo na PUC, que também já deu uma visão sobre o corpo, assim, um entendimento muito interessante. Participei do Stomp por 2 anos, grupo de percussão, cênica, performática. E tô aqui no Núcleo Fritos. A gente tem desenvolvido esse trabalho especial, né, de música circular, que é uma música que conecta as pessoas através da música. E eu costumo pensar assim, que a gente faz dinâmicas para conectar as pessoas para fazer música, e também faz música para conectar as pessoas. Tem esse jogo, esse diálogo, né? E é isso. E agora?
Bom, a gente abriu para perguntas, né? Curiosidades das pessoas que pudessem ajudar a gente nesse primeiro podcast, e a gente é muito grato. Na verdade, vieram várias sugestões, né?
De
muito
interessantes, hora, né?
De um dia para o outro. E o Gustavo Gitti levantou essa questão da conexão com o corpo, né? De qual a importância que a gente vê na conexão com o corpo no mundo mais racional, mais do discurso que a gente vive hoje. Eu vou aqui recuperar a questão dele, mas a gente já pode ir falando.
Tá. Quer falar alguma coisa, Ronald?
Não, você quer ler a pergunta como ele fez?
É, mas vai demorar um pouquinho.
Ah, entendi. Entendi.
Basicamente era isso, então, né?
Não, quer falar?
Não, era isso, né? A importância da conexão com o corpo no mundo que a gente vive, que é mais discursivo, cerebral, racional. E a gente traz uma prática que conecta com a voz e com o corpo, né? Ou seja, com o corpo. E que valor a gente vê nisso, né?
Essa prática de música circular tá muito ligada exatamente a isso, né? O corpo como recurso para fazer essa música, né? Agora, nesse tema, eu fiquei pensando, nossa, se a gente tivesse alguém que tivesse estudado, sei lá, corpo, arte do corpo... Putz! Pedrox, esses dois, né?
Estudei, mas isso só quer dizer que... Só sei que não sei, né? eu fiz lá artes do corpo e tive uma noção de várias práticas, vários jeitos de entender o corpo, assim, mas... São muitas visões, assim. Eu acho que uma coisa legal que a gente faz no nosso trabalho, e também legal de outras pessoas explorarem, se quiserem, experimentarem, é essa comunicação não verbal.
Uhum. Sim.
Né? Porque a comunicação não verbal, eu acho que ela estabelece um outro tipo de jogo, assim. Um outro tipo de relação. A pessoa tem que sintonizar num outro tipo de comunicação, e isso muitas vezes já abre uma porta, assim, para um, né, para um lugar não verbal, talvez não muito racional, de ir fazendo e ir entendendo enquanto faz.
E dessa comunicação que vem através do corpo, né? E acho que é engraçado, porque na música, eu sempre falo isso, música é som. E a comunicação verbal também é som. E essas duas camadas, elas entram em choque quando a pessoa fala durante a prática, né, durante a música. E E a gente, né, tem todos esses exercícios para se comunicar através do gesto, através do corpo, justamente por causa disso. Então a música é a música, qualquer tipo de música, na verdade, abrindo um caminho para a comunicação através do corpo, né? Que está presente desde o maestro que rege até, enfim. E que leva a gente a essa constatação de que as coisas não estão separadas, né? A música abre esse caminho para o corpo se manifestar. Muito, nunca tinha pensado nisso, mas a música, o fazer musical coletivo, abre o caminho para a comunicação através do corpo. Faz sentido isso que eu falei?
Acho que sim.
Eu acho que percebo muito nas oficinas, assim, né? Quando a gente vai dar oficina. Porque como que a gente faz também se propõe a ser uma prática para não músicos. Né, uma prática que não requer um conhecimento prévio de música, né? Então é uma prática bem inclusiva. E aí a gente começa, então, né, vai lá aquecer, vai se dar conta do corpo. O que eu noto, e que aconteceu comigo também, né, quando eu comecei a praticar isso, mas eu noto bastante nos grupos, é a pessoa assim, começar a perceber que tem um corpo, assim, porque... Não é só porque a gente trabalha com a questão da coordenação, né? E claro, são coordenações que são novas, então demanda uma atenção maior. Mas a própria percepção de que, nossa, eu nunca percebi que essa parte do meu corpo se movimentando, sei lá, né? Vem esses... É muito louco, assim, né? A percepção... O corpo tá no jogo com o outro, mas tem um primeiro momento que é... Putz, cara, não tem corpo. É muito louco essa...
É um despertar, né?
Pra essa sensibilização do aí do quanto realmente, né? Assim, normalmente a nossa cobrança tá nesse nível mental, né? Só no nível mental. Tanto que na escola, a maior parte do tempo, o corpo tá abandonado, assim, né? Tá... Não acontece nada com ele, só se tiver uma aula de educação física, eventualmente. Né? É. Tô julgando aqui um pouco, mas tô até falando de como eu cresci na escola, assim, né? E o corpo tá lá, como se não fosse eu, né? E aí, quando vem essa prática que... Não, pô, eu sou meu corpo, né? E aí a coisa começa a ganhar uma outra textura aí, né? Porque eu começo a me perceber, e é por me perceber que na hora de me colocar em relação com o outro, né, no jogo coletivo ali, muda a relação, né?
Tem uma coisa que eu fiquei pensando, na verdade eu pensei agora, assim, que é... Tem uma praticidade de fazer música com o corpo, assim, a partir dos sons do corpo, né? Que é... A gente não tem um instrumento pra fazer essa mediação, assim, e a gente tá livre, mais livre do que se a gente tivesse apegado a um instrumento, sei lá, tocando um violão ou mesmo uma flauta, né? A gente não tem um objeto pra ter que segurar, pra ter que manusear, assim. Então, isso acho que permite que a gente também trabalhe outros aspectos da música. Porque como a gente tá totalmente livre, assim, com um movimento mais disponível pra andar, né? Pra se deslocar, pra interagir, pra levantar o braço e... rodar e dançar, eu acho que isso abre uma porta de possibilidades, assim, para interagir, né? Para entrar na questão do humano, da conexão entre as pessoas, tal.
Que para mim tem a ver com ser um instrumento, sabe? Que é isso que o Ronaldo falou, né? Por que que a gente aquece e da onde vem esse processo de descoberta do corpo? É a descoberta do seu corpo enquanto instrumento, né? E aí uma conexão com o corpo que vem desse processo de ser um instrumento, de ser o som e ser a música, né? Pô, não tem experiência mais fantástica pra gente do que ser a música. É diferente de tocar a música. Você é, porque você vibra a música, né? E aí todos os corpos vibram junto a essa música. E eu acho que esse ser a música ativa uma inteligência, uma personalidade, um jeito de ver as coisas do corpo, que é muito louco, que não é mais da mente, né? Que é isso que o Ronaldo falou, de, né, a gente entra, o que que tem a ver com isso? Entrar no corpo e de repente tá mais aberto para a relação com o outro e pro espaço, né? Tem a ver com uma inteligência do corpo, E como que o corpo enxerga o outro e não a mente, né? E aí a gente tem descoberto o que vem desses corpos abertos e disponíveis, né?
Uhum. Que acho que também acaba criando uma abertura aí pra... Tem o corpo físico aí, né? Que a gente vai estar nessa comunicação do corpo físico e tal. E abre o caminho pro lance da emoção, né? Ela surge de um jeito também... Que tu, na música... Isso é independente... Né, a música em geral faz isso. Mas... Né, vem por um caminho que o corpo está bem presente nessa relação, né, nesse diálogo e tal.
Eu sinto. Vai abrindo espaços, né? E a emoção tá lá, né?
E também, putz, agora outra viagem, pode não ter nada a ver, mas, por exemplo, o próprio fato dessas, o se tocar, né? Não é muito comum a gente se perceber se tocar. É até curioso que às vezes quando a gente vai fazer um exercício de bate aqui, bate ali, né? Eu percebo, sei lá, tem pessoas que tem... Não bate, assim, né? Não bate, que eu digo assim, né? Pra tirar o som, tem uma pesquisa ali ainda que... Não sei o quanto não tem essa falta de contato consigo mesmo, né? Porque, não... Ou bate, ai, dói, ai, fica vermelho, ai, que... Meu, né? Claro, é tudo uma preparação, mas... O quanto também isso no acesso é uma repressão que a gente tem, né? Ixi, eu tô viajando, né? Mas culturalmente tem uma repressão ao corpo, né? Que tá traduzido em várias questões, até na sexualidade e tudo mais. Mas como a gente vive uma vida de repressão em relação ao corpo, e nessa hora em que eu vou fazer música, mais ou menos vou me reconectando com ele. Então talvez, né, tenha emoções aí, né? Coisas inconscientes que estejam... Ixi, sei lá, tô viajando, mas agora... Refletindo sobre isso, tem uma questão cultural bem, bem importante também, né? Que abre, assim, abre a conversa para essa questão cultural. Né?
É, eu acho que tem tudo a ver, mas é uma dominação da mente sobre o corpo. O corpo está totalmente subjugado por uma mente que quer dar conta de tudo, né? E a gente encontra essa mente que quer dar conta do fazer musical. É o cara que entende todos os conceitos, aprendeu toda a teoria e não sai música dele. Ah, pra mim é isso. É uma mente que entende, mas o corpo... E eu sinto que, assim, a gente se desconectou desse fazer musical conceitual, só conceitual. Primeiro porque não funciona. Aí eu vejo pessoas, assim, eu vejo uma dureza em músicos formados. Assim, formados em instituições... Que os conceitos musicais não estão no corpo de jeito nenhum, estão na cabeça. Uhum. E eu vejo isso na minha formação, né? Uhum. Quando eu saí da faculdade, eu falei, eu posso falar de música sobre horas. Agora, quanto que ela está no meu corpo, é um processo.
E aí também nessa história me vem muito, que acho que também alimenta a gente, que é essa percepção de ritualística, né? Que é uma coisa mais ligada, me parece, pelo menos na minha imaginação, tá essa coisa ligada à ancestralidade, né? Que é, pô, a gente se posiciona em círculo, a gente, né, o corpo tá atuando, tem uma coisa ritualística que eu acho que é ancestral, né? Que conecta com tudo isso também, né?
Tem a questão do toque com o outro, né? Que a gente faz bastante, assim... Ou quando a gente faz em roda, que a gente dá a mão, ou quando a gente faz só de cumprimentar, jogos de cumprimentar, ou bater a palma um com o outro, né? As duas mãos com a outra pessoa, assim, e isso já entra um outro elemento também, assim, né? Do toque do corpo com o corpo. É uma informação que eu acho que faz muita diferença, assim, né? Nesse tipo de prática.
E se a gente faz uma conexão através do olhar, é uma coisa. As pessoas curtem. Mas quando elas batem aqui, cara, elas piram, né?
Uhum. Batem aqui só traduzindo. Batem aqui é palma.
Mão com mão, é. Bate palma, mão com mão. É um momento que as pessoas... Todo mundo sorri muito.
É.
E acho que tem a ver com isso, né? É o corpo se tocando.
Inclusive, assim, pensando do ponto de vista estratégico de facilitação... Sempre quando eu saco que o grupo tá meio caído, assim, as pessoas não estão muito conectadas, se eu jogo uma dinâmica na qual as pessoas têm que bater mão com mão, Nossa, já muda tudo, assim, né? As pessoas já começam a olhar no olho umas das outras, já começam a ter que se conectar para bater essa palma, né? Tem essa coordenação motora também, porque você bater uma palma sozinho é um tipo de coordenação motora. Você bater uma palma com outra pessoa é outro tipo de coordenação motora, né? E tem, putz, tem todas essas informações que dão material para muito papo também, né?
É.
A gente tá quase acabando, assim.
É. Uma coisa que me veio agora é o quanto isso, sei lá, para as pessoas de dança, por exemplo, é meio óbvio, né? Tudo isso que, parte disso que a gente está falando, né? É meio óbvio, porque é lógico que o corpo é importante, é lógico que ele pensa, porque as pessoas vivem isso na prática. Mas no pensamento exclusivamente musical, isso existe conceitualmente, né? No trabalho de alguns educadores, sei lá. Dal Croze fala muito disso, né? Mas a gente vê pouco, né? O corpo presente. O que me leva à questão de como a interdisciplinaridade ela é importante, né? Porque, por exemplo, para mim, pessoalmente, eu sei que para vocês também, o contato, né? Eu acho que o Pedro mais profundamente, mas eu tive algum contato com a dança, danças brasileiras, com teatro físico e com o yoga, e tudo isso foi muito importante pro meu trabalho. E a percussão corporal, né? E a voz, naturalmente, né? Como cantor, a gente está sempre conectado com o corpo, mas é diferente, né? Você explorar o corpo como um todo e ver que voz está no corpo e corpo está na voz. E isso, para mim, se deu através da interdisciplinaridade, né? De trabalhar junto com atores e dançarinos e incorporar um pouco desse pensamento na prática, né?
Isso, e eu acho que o legal dessa coisa de misturar também é também não isolar a parte racional. Uhum. Porque às vezes é fácil a gente crucificar, né, o mental, o racional. Não, a gente está numa sociedade muito mental e não sei o quê. Mas esses diálogos, eu acho que eles podem, né, essas áreas elas podem se misturar e se complementar muito, assim. Inclusive, por exemplo, quando eu penso em jogos, quando eu penso em estruturar uma oficina, né? Quais jogos eu quero dar? Aí eu penso, eu vou dar esse jogo que trabalha esse aspecto, às vezes mais mental, e aí eu dou um outro jogo que já vai para um aspecto complementar, mais corporal. Mas também esses assuntos, eles vazam um para dentro do outro, assim, eles se contaminam, né? Eu acho que...
Acho que sim, essa coisa de não ficar separando, porque mesmo se a gente pensar no nosso trabalho, especialmente com um grupo de estudos, cara, né, cabeçudo pra caramba, tanto que o nome Fritos vem dessa ideia de exigir muito da nossa atenção. Mas eu acho que um grande barato é que realmente a gente tá pegando, falando do corpo, mas na nossa prática tá tudo junto, né? E é muito claro, quando a gente tá fazendo um exercício que exige muito do mental, o corpo também está atuando nessa... Né? É. Eu tenho que contar. Quem está contando é minha perna batendo no chão, minha palma. Mas está lá, está presente. Acho que todos esses aspectos eles estão juntos. Né?
Uhum.
E só um detalhe que eu vou comentar. É que tem uma tendência, eu acho que no trabalho que a gente faz também, é de que deixar o corpo experimentar para depois conceituar. Acho que esse é um caminho também que... Não, a gente experimenta no corpo, daí depois a gente traduz para a cabeça, né? Eventualmente. Estou dizendo que é uma regra, assim, mas normalmente a gente... nesse lugar.
Então, putz, tinham muitas perguntas que não puderam ser respondidas porque é muito, muito papo para pouco tempo, né? Então a gente vai deixar para responder outras perguntas em outras conversas. E também, assim, acho legal quem estiver ouvindo dar um feedback para a gente, porque a gente só tá fazendo para poder compartilhar. Então, se a gente sentir que as pessoas não estão ouvindo, não tem muito por que continuar, né? A gente só vai continuar se sentir que faz sentido. Então, comentem aí onde der para comentar, compartilhem com outras pessoas que podem se interessar pelo assunto, né?
Sim.
E façam perguntas, mandem sugestões aí pra gente. E acho que é isso.
Eu acho que o corpo merece uma parte 2, quem sabe, porque tem muito assunto ainda, né, que a gente não falou.
Sim.
É isso aí.
Valeu.
Valeu.
Então, até a próxima
aí.
2, 3 e...